Muito obrigada, senhor presidente, deputado Maurício Skudlak, que tem a responsabilidade de presidir essa sessão ordinária, a todos os nossos convidados que acompanham a sessão ordinária na tarde de hoje, quem nos acompanha pela TV AL, pela Rádio Alesc. Hoje é um momento, realmente, acordei meio entristecida diante de tantas barbaridades que estamos vivendo no nosso país. E o dia de ontem foi um dia, realmente, de causar muita indignação. Eu falo isso, senhoras e senhores, porque o que vimos e o que está acontecendo no Brasil, depois desse golpe que vivenciamos, desse impostor que está governando o nosso país, envergonha qualquer ser humano e, principalmente, a nação. Ora, não é só no Brasil que o presidente da República, que vai a reuniões do G20 ou vai visitar outros países e nem sequer é recebido por um chefe de Estado de qualquer país, é porque realmente não tem o respeito necessário, nem dos brasileiros e nem muito menos dos estrangeiros. Isso envergonha até porque, anteriormente, o Brasil era considerado uma grande potência, causando inveja, inclusive, para grandes nações, a exemplo dos Estados Unidos. E o golpe que aconteceu no Brasil não é uma questão só interna a nós. Há interesses estrangeiros no nosso país, principalmente do nosso petróleo, do pré-sal. É isso que está em jogo. Enquanto outros países, Estados Unidos, saem para Irã e Iraque para combater, para guerrear, porque queriam o petróleo, eles chegaram no Brasil, fizeram um golpe, não, sem uma bala, e tomaram o que é nosso, que é a nossa Petrobras. Mas, no dia de ontem, senhor presidente, senhores parlamentares, a consolidação das leis trabalhistas, a nossa CLT, foi rasgada na cara de mulheres, de homens e de mulheres que trabalham arduamente para sustentar a família. De repente, alguns deles até não têm dimensão desse problema que futuramente vai repercutir não somente no emprego, no salário, mas também na questão da aposentadoria. Porque aprovar um trabalho intermitente quer dizer que o brasileiro não vai se aposentar, como dizem, com 65 anos, porque tem que ter 49 anos de contribuição seguidamente, né? E com a aprovação, inclusive, do trabalho intermitente, o empresário, qualquer um, vai contratar por tantas horas, fez aquele trabalho, pode ir embora. Esse é um dos pontos. A proposta do governo Temer retira direitos históricos dos trabalhadores. O de onde foi um exemplo disso? E, como disse a senadora Gleisi Hoffmann, ontem, em sua fala na defesa dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, até porque ontem deram um belo exemplo para o povo brasileiro, quem apoia essa reforma trabalhista realmente é quem está no andar de cima. São os poderosos. Gente que tem dinheiro, gente que nunca precisou levar marmita para o trabalho, nunca sacolejou horas dentro de um ônibus para chegar ao trabalho, nunca precisou recorrer à justiça para garantir um único direito. É isso quem estava defendendo o dia de ontem no Senado Federal, é que não vivencia e nunca vivenciou esses problemas que a maioria do povo brasileiro vivencia no seu dia a dia. A bancada desse impostor, desse Temer, que negocia portas fechadas através de jantares com alguns parlamentares, é lamentável. Ontem, ele legalizou o trabalho escravo no Brasil e continua calado. É lamentável que um retrocesso vergonhoso e chocante. Lembro bem que, no ano 2000 e 2001, já se falava numa palavra flexibilização, que é uma palavra um pouco não muito conhecida para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Flexibilizar a CLT, se falava naquela época. Graças a Deus, Lula ganhou as eleições e, por 4 vezes seguida, foi eleito democraticamente pelo povo brasileiro, homens e mulheres. Mas, naquela época, em 2001 e 2000, já em grandes reuniões que a gente fazia aqui no estado de Santa Catarina, a palavra de Fernando Henrique era flexibilizar. Flexibilizar quer dizer arrochar o salário dos trabalhadores e trabalhadoras. Combinados com a lei da terceirização, aprovada pelos golpistas no mês de março passado, as novas regras aprovadas ontem queimaram, então, a nossa CLT, criada em 1943 por Getúlio Vargas. Não que ela não merecesse ser estudada, mas da forma que ela foi votada, sem tempo, inclusive, para discutir com os trabalhadores e trabalhadoras, num toque de caixa, a prova precisa ser rápido, até porque o Temer não vai garantir, não vai ficar muito no poder, porque a Globo já escolheu outro candidato, que é o Maia, nós defendemos a direta já. Mas, além disso, senhoras e senhores, tudo o que aconteceu, não posso deixar aqui de dar parabéns para essas grandes mulheres, corajosas mulheres, guerreiras mulheres, que foram as nossas senadoras, que tiveram sim, marcar um ponto ontem no Senado Federal, até por 6 horas, numa tentativa de frear essa votação no Senado Federal, que é a reforma trabalhista. Há quem diga, mas foi um vandalismo, houve problema, mas nós temos que resistir, porque se não houver resistência, senhoras e senhores, olha, nós vamos voltar ao tempo da chibata, com certeza, porque o que a gente está vivendo no Brasil é realmente uma perda de direitos. Ontem, nós mulheres, fomos muito bem representadas nesse ato, corajoso e de uma grande defesa dos direitos trabalhistas. Mas, infelizmente, a imprensa por aí, infelizmente, a imprensa sempre tem lado, ela nunca ficou do lado do pobre, ela sempre tem lado, né? Ela sempre está do lado daquele que paga bem, né? Ela andou dizendo que elas deram um péssimo exemplo, destruindo a autoridade constituída e prostituindo a instituição que juraram defender. Pelo amor de Deus, né? E o que fizeram com os homens e mulheres do Brasil? Ora, bem, se elas deram um péssimo exemplo, o que fizeram os demais senadores que aprovaram o verdadeiro retorno à barbárie nas relações de trabalho, a destruição completa dos direitos dos trabalhadores? Se é para fazer uma reforma, tem que fazer uma reforma nos grandes, naqueles que ganham mais, não do povo brasileiro que ganha uma miséria. E, no máximo, um salário mínimo. Agora, com a aprovação dessa reforma trabalhista e o salário intermitente, vai ter gente que vai ganhar menos do que um salário mínimo. As nossas opiniões, senhores, também constroem a realidade. Se ela será melhor ou pior no dia de amanhã, sejam dadas nessa tribuna ou no meio de comunicação. Criticaram as senadoras, mas se calam seletivamente diante das malas de 2 milhões de reais destinados a Aécio Neves, com provas, com malas, com gravações, nisso a imprensa não fala, ficou quieta. É engraçado isso, né? O que aconteceu com a seletividade da justiça que o Aécio Neves retornou ao Senado Federal e o Senado que absolveu esse senador que foi pego numa gravação, inclusive, com insinuações que poderia dar as malas para um certo parente dele, que esse a gente podia, inclusive, eliminar, entre aspas, podendo matar, e a justiça e a imprensa não fala nada. Por outro lado, ainda continua a implacável perseguição ao ex-presidente Lula, onde, sem provas, foi condenado no dia de hoje, em primeira instância. É lamentável que, dessa forma, a imprensa fica quietinha, né, seletiva com a questão do Aécio Neves e com as nossas senadoras fazem o que fizeram e também com o nosso presidente Lula no momento de hoje. Ora, a Globo está querendo condenar o Lula já faz 30 anos, desde que ele se candidatou a primeira vez como deputado federal, quando ele se candidatou 4 vezes para presidente da República e ganhou na 4ª vez, e depois foi reeleito, reelegeu Dilma, mas sempre ela foi muito pesada nas suas críticas. Condenado por ser dono, imagine, por ser dono de um imóvel, deputado Maurício, que não é seu, inclusive de um imóvel onde a Caixa Econômica Federal diz que pertence à Caixa Econômica Federal, por garantia das pendências de uma empresa que é a OAS desde 2010. Não está no nome do Lula, é da OAS, quer dizer, nem é da OAS esse triplex, é da Caixa Econômica Federal, isso está nas provas, inclusive com o juiz Sérgio Moro. Ontem rasgaram a CLT, num crime sem precedentes na história recente do nosso país, hoje tentam condenar o ex-presidente Lula. Regisse, o que eu digo, senhores, pelo tempo, que acho que esse assunto a gente vai voltar várias vezes aqui a essa tribuna, essa farsa que há de ser desmascarada e a justiça há de ser feita. Entramos na segunda fase do golpe, a saída do Temer, que ele já fez o trabalho sujo que tinha que ser feito, a eleição indireta no Congresso, né, e a tentativa de impedir Lula de ser candidato. Só assim para parar Lula, porque ele é ainda o favorito nas pesquisas. Em todas as pesquisas de opinião pública, ele é favorito. Só tem essa forma, né? Mas foi a primeira instância, ainda tem a segunda instância, nós ainda temos muita luta pela frente. Mas o povo brasileiro, nenhum vai ficar quieto diante disso. Dessa injustiça, mais uma vez, cometida a esse homem, que é inocente, nessa questão...
Mais um minuto, deputado.
Nessa questão desse triplex, que é da Caixa Econômica Federal, e julgar uma pessoa sem provas, por favor, né? Acuse um Aécio, lá estão as provas, lá estão as filmagens, lá está a denúncia, lá está o homem da mala, lá está uns 2 milhões de reais, essas ainda não foram julgadas e foram observadas, tanto pela Justiça, quanto pela imprensa, quanto também pelo Senado Federal. Mas volto à tribuna para comentar mais esses assuntos posteriormente. Muito obrigada.